Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Aproveita e já responde a nossa enquete aí. Eu quero saber o que você está achando da temporada de balanços do segundo trimestre de 2022. Se já te surpreendeu, se você até gostou, mas nenhuma surpresa, ou se você está decepcionado com os números. Agora, no final da nossa live, a gente dá uma olhada nos resultados da enquete e vamos começar o dia vendo como estão as bolsas mundiais. As bolsas europeias e os futuros de Nova York operam em leve alta nesta manhã e o mercado continua reagindo à divulgação do relatório de empregos lá dos Estados Unidos. Foi divulgado o payroll na sexta-feira, que surpreendeu fortemente o mercado, veio muito acima das expectativas. A expectativa era de 250 mil novas vagas de emprego em julho e o relatório veio com o dobro, 528 mil novos empregos, mais do que o dobro do consenso de economistas. A taxa de desemprego caiu de 3,6% para 3,5%. Os dados, eles reforçam as apostas de que o Federal Reserve deve elevar mais ainda suas taxas de juros, estender o aperto monetário no país, porque com maiores vagas de emprego sendo criadas, as pessoas ficam empregadas, têm maior poder de compra, o que vai elevar a inflação do país. E o que o Federal Reserve quer? Que esse número de empregos venha menor. Ele está investindo nas altas dos juros para conter essa inflação, né? Mais juros, a inflação tende a cair. É o que a gente viu aqui no Brasil também. O Banco Central, né, o Copom, veio elevando as taxas de juros fortemente e constantemente para tentar conter a inflação e causar essa deflação, né? O Fed reforça, assim, todos os seus comentários que o payroll, esse relatório de empregos, é super importante para a sua decisão. Então, a gente vê um número fortíssimo, né, muito acima das expectativas do mercado, pode sinalizar que o Fed deve apostar em mais uma alta de juros para tentar conter essa economia, né? É de aperto monetário que a gente está falando, contração da economia. Nessa quarta-feira também, a gente vai ter uma nova leitura de dados de inflação lá nos Estados Unidos. Será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, né? Em inglês, essa é a sigla. E é de julho a expectativa de uma nova aceleração de 8,7% para 9,1% na comparação anual. Aqui no Brasil, puxando um pouco para o cenário local, a gente também vai ter dados de inflação de julho, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o Itaú já espera uma deflação de 0,61%, levando a taxa anual do IPCA para 10,1%, em relação a junho, era 11,9%. Então, a gente vê aí uma possível queda da inflação, principalmente por conta da elevação de juros, né? Nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano. Na semana passada, o Copom elevou a taxa de juros novamente, uma outra alta da nossa Selic consecutiva. A gente veio de uma taxa de 2% no ano passado, estamos em 13,75%. Esses dados de inflação são importantíssimos tanto para a decisão de juros quanto para ações, né? Empresas que têm ações listadas na bolsa, de varejo, de construção civil, tudo isso, né? Quando eleva juros, a gente vê aí a queda da inflação, empresas de varejo costumam reagir rapidamente, né? A inflação medida pelo IPCA poderá ser até mais relevante para o mercado balizar suas apostas para o fim do ciclo, né, de alta da política monetária. E a gente vai dar uma olhadinha já já também no Boletim Focus, que tem a mediana, né, de expectativas do mercado para as taxas de inflação, de juros, né? E, além disso, a ata do Copom, ela sai amanhã, a reunião do Copom foi na quarta passada, vem uma nova elevação da Selic, a ata mesmo, com todas as conclusões e perspectivas para as próximas reuniões pelo Copom, sai amanhã, será divulgada amanhã cedinho, a gente vai dar uma olhada amanhã também. por enquanto, vamos dar uma olhada no corporativo aqui. Antes, eu quero ver os comentários de vocês. Bom dia, Douglas. Bom dia, Henrique, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Márcia. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui do Suno Notícias. Vamos dar uma olhada nos balanços. Hoje a agenda está cheia. Aliás, a semana inteira a agenda está bem cheia, pessoal. Fiquem atentos nisso. Hoje a gente tem Banco Pan, BB Seguridade e Porto Belo antes da abertura do mercado. BB Seguridade, inclusive, já saiu. A gente vai dar uma olhadinha. É super importante. O mercado está buscando aí números para se basear, né, no clima das empresas. Depois do fechamento do mercado, a gente tem Banco Modal, Direcional, Itaú Unibanco, Mitre, Neogrid, São Martinho e Tecnos. O grande destaque de hoje fica mesmo para o balanço do Itaú, que é o último dos bancões a divulgar seus números, né? A gente já teve Bradesco, Santander, Banco do Brasil, a gente já viu tudo e agora a gente vai ver o Itaú. O consenso da Bloomberg é de que o banco tenha registrado lucro líquido recorrente de 7,43 bilhões de reais e 21,72 bilhões de reais de receita líquida de juros. O Itaú é o último dos bancões e, lembrando, na sexta-feira teve o balanço do Bradesco também. O mercado reagiu bem, né, ao balanço, levou em consideração os pontos positivos do balanço e o Bradesco fechou a sexta-feira em leve alta de 1,2% após ter superado as estimativas no balanço divulgado na quinta-feira à noite. Vamos dar uma olhadinha aqui no balanço da BB Seguridade. Quase dobrou o lucro no segundo trimestre de 2022. A gente dá uma olhada aqui nessa matéria do Suno Notícias. Você pode dar uma olhada também comigo no suno.com.br/notícias. Nosso site atualizado o dia inteirinho para você, investidor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. BB Seguridade fechou o segundo trimestre de 2022 com lucro líquido de 1,406 bilhão de reais. O resultado trimestral da companhia ficou acima das projeções do consenso Bloomberg, que projetava 1,22 bilhão de lucro no período. O lucro líquido da companhia foi quase o dobro dos 753 milhões de reais vistos no segundo trimestre de 2021, em um avanço de 86%. Lucro bem robusto e bem acima do último divulgado. O lucro do BB Seguridade no primeiro semestre de 2022 foi de 2,58 bilhões de reais, ante 1,73 bilhão vistos na primeira metade do ano de 2021. Lembrando, essas comparações geralmente são anuais. É período contra período, né? O resultado antes do imposto de renda e contribuição social no segundo trimestre de 2022 com em 1,73 bilhão de reais. Em igual período do ano anterior, as receitas de comissões foram de 846 milhões e 233 milhões. Desse ano foram de 949 milhões com receitas de comissões líquidas, além de 767 milhões de frutos de investimentos em participações societárias. Ótima notícia para quem investe na BB Seguridade. Ela vai pagar dividendos bilionários. A gente já está com a matéria prontinha aqui no nosso site, ó. Pagará um total de 2,06 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. O valor dos dividendos por ação será de R$1,03, que serão pagos no dia 29 de agosto. Comenta aqui se você vai receber, se você investe na BB Seguridade. E eu já vou te avisar, apenas os investidores com ações do BB Seguridade no dia 17 de agosto terão direito de receber os rendimentos. A partir do dia 18 de agosto, as ações são negociadas sem direito aos proventos. Deixa seu comentário aqui, quero saber quem investe na BB Seguridade. E vamos dar uma olhada também no Santander. Santander pagará JCP bilionário aos acionistas. Vamos dar uma olhada aqui nos valores por ação também. Santander vai pagar 1,7 bilhão em juros sobre capital próprio aos acionistas. Comenta, claro, se você investe no Santander também, quero saber. Para quem investe em ações ordinárias, vai receber 21 centavos por ação. Para quem investe em ações preferenciais, vai receber 0,23 centavos por ação. E para units, o valor é de 45 centavos por ação. Units são uma ação ordinária e uma ação preferencial, juntas. todos os dividendos, os proventos, né, JCP, serão pagos a partir do dia 6 de setembro e apenas investidores com ações no Santander no dia 21 de agosto terão direito a receber os rendimentos. A partir do dia 15 de agosto, as ações serão negociadas ex proventos, sem o direito aos proventos. Comenta se você vai receber. E também lembra quem estava aqui na sexta-feira com a gente falou que teria eleição do Conselho de Administração da Eletrobras, a primeira eleição após a privatização da companhia, né? A companhia foi privatizada, enfim, no início deste ano, após muita discussão se rolaria ou não. E quem voltou para a empresa foi o Wilson Ferreira Júnior, o antigo CEO da Eletrobras, que saiu da empresa no início do ano passado, se não me engano, foi para a Vibra Energia, né? Disse que estava saindo da companhia justamente porque o processo de privatização não estava andando. Ele havia sido contratado para colocar o processo de privatização em andamento, em conseguir, né, finalmente realizar esse processo. Wilson Ferreira Júnior foi para a Vibra Energia e agora que a empresa foi finalmente privatizada, ele voltou para assumir, tomar posse como CEO da Eletrobras, e ele deve assumir o cargo de fato até 20 de setembro de 2022. O Rodrigo Limpe, que é o diretor de regulações e relações institucionais, continua no cargo de presidente interino até a posse do Wilson Ferreira Júnior. Comenta aqui se você investe na Eletrobras e se você apoiava ou não a privatização da companhia, né? Vamos dar uma olhadinha também agora no Boletim Focus, né, que é a mediana de apostas do mercado. Foi divulgada agora cedo e, bom, esse boletim é bem importante. Primeiro, a gente teve a ata do Copom, a reunião do Copom na semana passada, a ata sai amanhã, a Selic veio, né, acima de novo, 3,75% ao ano, e até a semana passada o consenso era de uma Selic a 13,75% para o final desse ano, sem novos ajustes até setembro. Vamos dar uma olhadinha aqui no Boletim Focus, foi divulgado agora de manhã. IPCA, inflação, né? Índice de preços ao consumidor amplo, hoje está 7,11%, a comparação semanal era de, há uma semana, 7,15%, e essa é a sexta semana de queda na mediana, né, nas expectativas dos economistas para 2022. Para 2023, tem uma alta pela 18ª semana consecutiva, a alta é de 5,36% para o IPCA no ano que vem, e há uma semana era de 5,33%. Para o PIB total, né, Produto Interno Bruto do país, em 2022, teve uma elevação pela sexta semana consecutiva, está em 1,98% contra 1,97%, apenas um ponto percentual desde a última semana. Para 2023, ficou na mesma, sem alteração, desde a última semana. Hoje é de 0,40%, na última semana também era de 0,40%. O câmbio, né, o real contra o dólar, pela segunda semana consecutiva, está aí R$5,20, na última semana também, isso para 2022, mas para 2023 também, pela segunda semana consecutiva, vai ficar em R$5,20 para 2023. E por último, a Selic, a taxa de juros, pela sétima semana consecutiva para 2022, permaneceu em 13,75% ao ano. Última semana também, mesma coisa. Há quatro semanas, era a mesma coisa também para 2022. E para 2023, ficou igual também à expectativa da semana passada de 11% ao ano, né? Hoje, 11% ao ano para 2023, há uma semana também e há quatro semanas, a expectativa era de 10,5% ao ano, né? Então, o mercado deve dar uma acalmada em relação à expectativa, né, do Copom, que o Copom, como o Copom deve agir, né, para a taxa Selic. Lembrando, amanhã sai a ata, então, de fato, a gente vai ter uma ideia mais clara. Isso aqui são medianas de apostas do mercado. Então, a gente lida com essas estimativas, as casas de análise lidam com essas estimativas também, para ter uma noção aí do que o Copom deve precificar para as próximas reuniões. Lembrando que a gente tem ainda algumas reuniões até o final do ano, né? Bom, galera, agora eu tenho um recado super legal para vocês. Eu quero saber quem aqui já sabe o que é ESG. É muito relacionado, né, a meio ambiente também. A gente às vezes sabe que tem a ver, mas não sabe muito bem o que é. ESG se refere aos impactos que negócios, que investimentos têm não só no meio ambiente, mas na governança, no aspecto social, na qualidade de vida das pessoas. E aqui no Suno Notícias, a partir de hoje, a gente tem uma semana especial de ESG. Todos os conteúdos estão lá no nosso site suno.com.br/notícias. Inclusive essa programação aí que você está vendo na sua tela e também nas redes sociais. E aqui no YouTube a gente vai ter muito conteúdo especial, muito conteúdo legal falando sobre esse tema, qual é a importância para o investidor, por que, né, a gente deve ligar para isso. E eu já te adianto, ESG é o futuro. Todas as empresas estão começando a olhar para esse tema e os investidores também estão levando cada vez mais em conta o impacto dos seus investimentos no mundo. Então acompanhe lá no suno.com.br/notícias, aqui no YouTube e nas demais redes do Suno Notícias. Bom, galera, vou encerrando essa nossa conversa que foi super produtiva. Acho que vocês já sabem agora o que deve fazer para isso. Tanto hoje quanto na semana, vamos dar uma olhada na nossa enquete, que eu não esqueço mais, né? Já esqueci bastante, mas agora não mais. Vamos ver. Expectativas para a temporada de balanços. Deixa eu ver aqui. Ó, o que você está achando da temporada de balanços até agora? 62% da nossa audiência está gostando de alguns, mas sem surpresas. 34% está se surpreendendo e apenas 4% está decepcionado. Bom que vocês estão gostando, pelo menos, né? O clima fica mais positivo. Essa semana ainda tem muito balanço para a gente conferir. Fiquem com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A cobertura lá é o dia inteiro. E aqui às 19 horas vocês encontram o Gregory, nosso editor multimídia, para os principais destaques do dia, muitos balanços e muitas outras notícias relevantes que devem fazer preço amanhã para você, investidor. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Tenham uma ótima semana e bons negócios hoje. Tchau, tchau.